Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no seu Tempo.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Notícia no seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, o acordo entre os 7 países mais ricos em torno da tributação de multinacionais que vai ampliar a arrecadação ao redor do mundo, o fim da era de Benjamin Netanyahu em Israel após 12 anos e mais.
E a boa notícia, São Paulo antecipa em 30 dias a sua vacinação contra a Covid-19.
São Paulo promete vacinar todos os adultos até 15 de setembro. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira, 14 de junho de 2021.
Estadão apresenta Notícia no seu Tempo.
Em nova mudança no cronograma de imunização, o governador João Dória anunciou ontem que vai vacinar contra a Covid-19 até 15 de setembro toda a população do estado com mais de 18 anos.
Pessoas na faixa etária de 40 a 59 anos, que seriam vacinadas apenas no mês de julho, agora serão vacinadas no mês de junho. É, sem dúvida, o maior avanço no programa estadual de imunização desde o início da vacinação, no dia 17 de janeiro deste ano.
Segundo a Secretaria de Saúde, a antecipação será possível com entregas de doses de vacinas prometidas pelo Ministério da Saúde. Outro fator foi a observação mais detalhada sobre os públicos-alvo, uma vez que parte das pessoas nas faixas etárias já foram contempladas em outras categorias prioritárias. E a vacinação contra a Covid para jovens sem comorbidades com menos de 30 anos já é uma realidade no Maranhão. A Prefeitura de São Luís anunciou o cadastro para pessoas a partir de 25 anos para serem vacinadas na próxima semana. Além disso, o governo do Maranhão iniciou na sexta-feira a imunização de pessoas com 29 anos em 4 municípios: São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. O movimento está criando o chamado turismo da vacina no estado. Economia agora. Depois de anos de impasse, o acordo histórico do G7, que é o grupo das 7 maiores economias, para tributar as empresas multinacionais com alíquota mínima de 15%, pode forçar uma mudança no cenário da guerra fiscal entre os países e garantir ao Brasil um ganho de arrecadação de mais de 5,5 bilhões de reais ao ano. Hoje, a perda de arrecadação ocorre porque as grandes companhias migram o lucro para países com baixa tributação. O cálculo foi divulgado em simulações feitas por pesquisadores do Observatório da Tributação da União Europeia. O estudo considera vários cenários para a implementação do imposto global. Se a alíquota subisse de 15% para 25%, o ganho para o Brasil subiria para quase 56 bilhões de reais. O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre o acordo. A posição brasileira deverá ser conhecida na próxima reunião do G20.
Desenvolvimento brasileiro é um desenvolvimento abaixo das expectativas, podia ser muito mais sólido, muito mais consistente, e a desigualdade é muito maior do que poderia ter sido se o país tivesse seguido um modelo tipo coreano, em que abriu a economia, investiu em capital humano.
O ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, morreu ontem, aos 76 anos. Ele estava internado com Covid-19. Presidente do Banco Central, no início da década de 1980, Langoni voltou a colaborar com o governo na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, de quem foi professor. O projeto de lei que cria o modelo de federações partidárias e tramita em regime de urgência na Câmara pode forçar a ação conjunta de partidos de oposição e abrir caminho para fusões partidárias. Segundo dirigentes e especialistas ouvidos pelo Estadão, a mudança, que é vista como uma tábua de salvação para as legendas pequenas, conta com o apoio solidário das siglas de esquerda, mas sofre resistência entre as médias e do centrão. Se for aprovado em plenário, o novo modelo também vai engessar as articulações em torno das eleições de 2022, já que os blocos que se formarem terão que apoiar o mesmo candidato presidencial e a governador em todos os estados. Pela primeira vez em 12 anos, o parlamento israelense aprovou ontem um governo liderado por alguém que não é Benjamin Netanyahu e abriu uma nova etapa na história política de Israel. A coalizão, costurada por Yair Lapid, de centro, e Naftali Bennett, de direita, obteve uma apertada maioria de 60 votos a favor, 59 votos contra e uma abstenção. A mudança foi festejada nas ruas da capital, Jerusalém. E falando em mudanças, as alterações pelas quais o mundo está passando nas áreas ambiental, social e de governança, pilares da atuação ESG, serão debatidas entre amanhã e sexta-feira no Summit ESG, evento promovido pelo Estadão que vai reunir representantes de empresas, organizações não governamentais e do universo acadêmico. O evento é online e gratuito e você pode obter mais informações no site do Estadão.
Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
E em 20 segundos.
Neymar vai para a cobrança. Toque de cabeça, olha a sobra no gol do Brasil. Gol!
Na Copa Indesejada, Brasil faz 3 a 0.
Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em mitsubishimotors.com.br.
Em situação normal, o Brasil já seria favorito contra a Venezuela no futebol, ainda mais em uma Copa América disputada aqui no país. Mas na partida inaugural do torneio continental, a seleção encontrou um adversário desentrosado e desfalcado também. Foram 13 casos de Covid que deixaram os jogadores da Venezuela em isolamento na véspera da partida. A vitória por 3 a 0 foi justa, mas se apertasse, poderia ter feito muito mais. Na quinta-feira, na próxima rodada, o Brasil enfrenta o Peru no Engenhão. Apesar de estar aposentada dos palcos, Ana Botafogo não se distanciou da arte dela. Pelo contrário, a brasileira une seu conhecimento com a São Paulo Companhia de Dança, para a qual preparou a remontagem da coreografia clássica Le Sylphide, junto com Inês Bogeia, e que será apresentada entre os dias 17 e 20 no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com público presente, mas também com exibição online, ao vivo. Claro que, em momento de isolamento social, montar um espetáculo de dança exigiu o máximo de cuidado, o que foi seguido rigorosamente pelos envolvidos. Para o público de casa, a transmissão será pelo canal do YouTube da SPCD e na plataforma Cultura em Casa. Encerrando então o Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia e uma excelente semana.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Notícia no seu tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Peugeot.